Alô? Pô, tem mais gente chegando aí. Boa tarde, pessoal. Então, assim, pessoal, hoje é o último dia do fórum, nossa última palestra relâmpago. Como vocês sabem, as palestras relâmpago são 5 minutos. Quem tiver interessado em dar uma palestra, pode chegar aqui na frente, a gente vai organizar o pessoal por ordem de cadeiras. E nosso primeiro palestrante vai ser o Andros. Deixa eu pegar meu reloginho aqui para marcar 5 minutos. E, passando os 5 minutos, você vai ser cortado, chutado e atirado para os porcos. Então, começando.
Três jazz, né?
Agora, foi.
Beleza. Bom, vou falar rapidinho sobre o PyPy. Vou falar sobre o PyPy porque ninguém nunca fala, então acho que é a primeira vez em algum evento no Brasil que alguém fala. Mas o PyPy, ele é uma implementação. Todo mundo acha que ele é apenas um Python escrito em Python. Não é apenas isso, né? Todo mundo acha que ele é apenas isso, mas não. Mas ele é Python, interpretador de Python escrito em Python, e também tem o RPython, tá? Bom, o RPython, ele é uma biblioteca para você construir interpretadores. E ela é uma linguagem que é um subset de Python. Então, para você construir qualquer interpretador, em vez de ser em C, C++ ou Java, você pode usar Python também com o RPython. Tá? Bom, por que RPython? Geralmente, quando você escreve um interpretador, você tem que fazer três coisas, né? Escrever o front-end da linguagem, que é a sintaxe. Escrever a forma que ela é implementada, ou seja, como que vai ser o garbage collector, como que vai ser o runtime, como que vai ser o scheduler da linguagem, e tem que fazer o back-end, para onde essa linguagem vai rodar, x86, no ARM, no Windows, etc. O grande problema é que toda vez que você escrever uma linguagem, você tem que fazer as três coisas, né? Fazer a implementação, fazer o front-end e fazer o back-end. O RPython já tem o back-end, já tem vários garbage collectors implementados, várias implementações, como just-in-time. Então você poderia focar apenas no front-end, que é criar a sintaxe da linguagem. Ou não, já tem a sintaxe em JavaScript, eu quero fazer JavaScript funcionar no NES. Então você só faria um back-end para NES. NES é o Nintendo normal. Bom, voltando ao PyPy. O PyPy é uma implementação de Python usando o RPython. Daí tem, por exemplo, o PyPy tem suporte a stateless, a just-in-time. Então, com isso, acaba fazendo o interpretador ficar, em alguns casos, muito mais rápido que o Python normal. Tá? Ah, se eu quiser usar o PyPy, como faz? Você faz download na página ali, cria um virtual env usando o PyPy e é só usar normal. Hoje em dia, praticamente, até módulos em C, a maioria dos módulos já tem suporte ao PyPy e é bem mais rápido. Tá? Alguns deles, a maioria. Bom, reportar bugs. Se você achar, usa ele. Se você achar algum bug, pode contribuir no bugs.pypy. Se eu quiser escrever uma linguagem usando RPython, um exemplo, tem um exemplo aqui que eu coloquei do Bitbucket, vou disponibilizar, mas é um tutorial de como escrever sua linguagem usando o PyPy. É bem simples, o cara implementa brainfuck e, por exemplo, fatorial, cálculo de Mandelbrot fica bem mais rápido usando o PyPy do que implementação normal de brainfuck. A linguagem brainfuck não é legível, mas o interpretador é, nesse caso, então, que é escrito em Python. E tem também um slide do Alex Gaynor sobre se você quer escrever um interpretador, o que usar. Ele até fala um pouco mais sobre escrever Lexer e etc. É bem legal. O que já foi implementado em RPython, né? O PyPy, tem o Topaz em Ruby, tem o LangJS, Smalltalk, Game Boy, Scheme. O Game Boy, ele é uma VM de pra, até funciona algumas ROMs, tá? Tudo escrito com RPython. As mais mantidas assim que funcionam mesmo é o PyPy e o Topaz. As outras ainda são mais para provar o conceito assim, do que é possível fazer com RPython. Tá? Eu repeti o slide, beleza? Como contribuir? Tem o Bitbucket aberto, tem uma documentação bem rica para quem quer desenvolver, conhecer mais. Ah, eu não sei nada de garbage collector, eu não sei nada de Git. Então, eles explicam na documentação como funciona. É um pouco difícil contribuir com o PyPy, porque, por exemplo, se você não sabe nada, você não sabe aonde contribuir, se olhar o código e não saber onde contribuir, é muito difícil alguém falar, ó, vai lá e otimiza o garbage collector. Você vai falar, pô, mas o que é garbage collector? Aí o cara vai ter que praticamente dar uma aula. Então, é legal você ir usando e reconhecendo as coisas para você começar a contribuir. Mas, por exemplo, tem o branch suporte a Python 3, então se você conhece a especificação do Python 3, é uma grande oportunidade de onde contribuir com o PyPy, por exemplo. Acho que é mais simples por ali. Acho que é isso. Tem mais informações no canal do IRC, do PyPy, docs.pypy.org e o pypy.org. O PyPy é um projeto feito por voluntários que trabalham só com ele. Então, se você quiser também contribuir doando, eu não recebo nada, assim, apenas gosto do projeto. Mas tem pessoas que trabalham só com isso e só com doações de quem usa o projeto. Então, você não sabe como contribuir, mas quer contribuir com 10 reais, 5 reais, sei lá. Você é rico, quer contribuir com $1 milhão, $1 bilhão, sinta-se à vontade. Dinheiro também ajuda a software livre. Acho que é isso aí. Obrigado.
Oi, oi. Pode ir, Sidney? Autorizado? Vai. Minha live de talk vai ter menos de 5 minutos, por isso que eu posso dar uma enroladinha antes, tentar colocar o microfone aqui, ganhar um tempo e tal. Vou falar do Silk Plus. Tô com tempo. Vou falar do Silk Plus. Silk Plus é uma ferramenta para paralelizar seu código automaticamente em C. É bem simples, bem fácil, eu vou mostrar como faz. Para começar, esse código aqui é um código de um fatorial estúpido. Ele declara a função... Fatorial não, Fibonacci, né, imbecil. Ele declara a função fib, que recebe um inteiro n, e aí calcula esse cara. Beleza? Main só chama o Fibonacci de 40. Compilar, todo mundo sabe como compila. Onde está escrito Selang, você pode colocar GCC. Rodei esse cara, a velocidade da luz. Ele não printa nada porque eu só fiz um assert que o valor deu certo. Se tivesse dado errado, ele reclamaria. Beleza, mas esse cara, ele é... ele é serial. Se eu quiser paralelizar ele de uma forma simples, sem usar pthread, usar Windows threads ou qualquer coisa do tipo. Com 3 passos. Com 3 passos eu vou pedir que ele faça uma parte do meu Fibonacci num worker do Silk, que seria como se fosse uma thread. Quando ele fizer as 2 partes, eu faço o sync, eu chamo para sincronizar, porque o primeiro Silk Spawn vai mandar esse cara rodar em background. Se eu não chamar o sync, o valor de A não vai estar disponível. Então eu chamo o sync, ele sincroniza esse cara e beleza, vai rodar. Como é que eu compilo esse cara? O Silk Plus é da Intel, então eu uso o compilador de C da Intel. Vai dar no mesmo, só que tem um problema com o compilador da Intel, ele custa $1.200. Dá para usar o Selang ou usar o GCC. Se eu quiser usar o C, eu não tenho com o GCC instalado na minha máquina, mas funciona, acredita em mim. Com o Selang rapidinho. Quase a mesma coisa. Na velocidade da luz de novo. Funcionou. Okay? Ele não é mais rápido em paralelo, Fibonacci, porque ele tem dependência entre os caras, mas é só para demonstrar que funciona. Acreditem, quem quiser testar, silkplus.org. É open source, apesar de vir suportado por padrão na compiladores da Intel. O Runtime é open source e funciona tanto no Selenium quanto no GCC. Obrigado. Próximo.
Eu trabalho na empresa Iacos e a gente trabalha com Python. E como já existe muito CMS, a gente falou, não, vamos fazer mais um para ter mais um. Bom, enfim. A gente desenvolve um CMS chamado Ops. Ele tem um foco para o mercado editorial hoje, mas eu acredito que futuramente a gente vai mudar isso daí um pouco. A gente tem build passando e build não passando, então a gente precisa de muita colaboração. Quem já roda nele, né? Esse é o admin, então ele funciona com Django. Você consegue colocar qualquer tema de Django bonito, ele fica legal no admin. Então, quem já usa ele, né? Tem o site do Vírgula, usa o CMS já. Bom, é que eu perdi a internet. Mas o site da Caras, da revista Caras, já usa o CMS. Esse site foi bem legal fazer. O site da revista Status. Tem uns negócios bacanas nesse site. E conteúdo adulto, né? Agora a gente está migrando o site da Jovem Pan FM. Da Jovem Pan AM, que é um site de conteúdo também. Bom, nosso código é escrito em Python. A gente usa Django por trás. Então, tudo que o Django tem, tipo, conectar com qualquer banco de dados, relacional, ele funciona. E por que não um CMS novo? Na época, eu dei uma olhada no que a gente tinha em Python, porque a gente trabalha com Python, tinha um time de Python. Olhamos o clone funciona muito bem para quem sabe mexer. E não era nosso caso. Bom, então a gente podia estudar clone, só que não vamos estudar clone. Vamos ver o que a gente tem em Django. Olhamos o Django CMS, atendia a nossa necessidade no começo, até a gente começar a criar alguns plugins, que dava um certo trabalho. Olhamos o ElaCMS, que é um CMS russo, para o mercado editorial, funciona muito bem, só que começamos a enviar patch para o pessoal, aceitar alguns, e na necessidade que a gente tinha, que é para o mercado editorial brasileiro, não funcionar, eles não queriam fazer a modificação que a gente propôs, então procuramos outros. Achamos o Mezzanine funciona muito bem, só que percebemos que começou a se tornar uma lasanha o código, muito polimorfismo e assim por diante. E eis que surgiu o CMS. Hoje ele já é multi-site, então esse site não é desenvolvido pela gente, mas usa a Ops. Então ele é uma rede de, eu acho, 5 sites. Você publica conteúdo dentro do admin e você fala o site que ele vai aparecer, então tem esses 5 sites diferentes. E você publica em um, ele aparece em outro, você controla o que aparece no menu e assim por diante. E estamos começando a desenvolver a versão 0.2 do OpsCMS e praticamente muda toda a arquitetura do software e precisamos de muita colaboração. Ah, eu não sei escrever em Python. Cara, não tem problema. Sabe escrever em português já ajuda bastante, que a gente não tem nada de documentação. Então, mas a documentação é em inglês. Não tem problema, eu traduzo. tenta dar uma lida. Se a gente tem canal no IRC para quem usa, na Freenode, que é o Ops com cerquilha e 2P. Bom, o que significa Ops, né? Bom, nada. É Ops, bom. É isso aí. Obrigado.
Eu não sou o Daniel, então eu estou apresentando esse... Então eu estou apresentando essa palestra no lugar dele. Daniel é meu colega de trabalho. Esse é um trabalho que a gente fez lá no FSM. Na verdade, ele fez, então eu estou apresentando e roubando os créditos. Mas ali está o nome dele e o contato dele, se vocês quiserem ou tiverem interesse em falar sobre isso. Basicamente, ele desenvolveu um sistema de chamadas que respeita o ITIL da maneira que a gente precisa trabalhar com o ITIL. E ele fez isso usando um stack livre. Então, esse é o Daniel. Ele é analista de TI na UFSM, Federal de Santa Maria. Ele é um programador Java. Na verdade, ele era um programador Java. Ele virou um programador Python. Em uma questão de alguns meses. A gente tinha um problema que era a implantação do plano diretor de tecnologia de informação na UFSM. Então, PDTI, para quem conhece. Nesse PDTI, a gente tinha que implementar algumas boas práticas que o ITIL nos obrigava para que a gente conseguisse atingir alguns níveis de maturidade nos serviços. Para fazer isso, então, a gente teve que criar algumas métricas e a gente tinha que medir, ou a gente tinha que respeitar essas métricas de alguma maneira. Então, acessando o tinyurl.com/itufsm, você consegue ver o artigo científico que descreve isso. Para a gente fazer essas métricas, a gente tinha um serviço que era o centro de atendimento ao usuário do UFSM, se chama CAL, mas ele era um caos. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém tinha métricas, ninguém sabia quantos tickets podiam ser resolvidos por dia. Então, optou-se por pegar o sistema legado que tinha em PHP, que não tinha relatórios, que não te dava as informações gerenciais, jogar ele fora e desenvolver um sistema novo. Na UFSM, a maioria das coisas são feitas com Java. Então, a ideia mais óbvia seria, vamos desenvolver com Java. Só que o Daniel estava cansado de Java e ele queria programar em PHP, então ele decidiu desenvolver em Python, usando Django e usando o Twitter Bootstrap e alguma biblioteca paga para fazer os gráficos. Então, um programador, e alguns meses depois, note que esse programador nunca tinha tocado em Python, esse programador nunca tinha tocado em Django, ele desenvolveu um sistema chamado XAM, que ainda não é open source, mas a ideia é que ano que vem, ou esse ano ainda, ele esteja disponível no portal do software público brasileiro. Toda a história e toda a técnica que foi usada está descrita no artigo científico também, então está no url.com/django-ufsm. E basicamente eu vou mostrar para vocês o sistema e como ele funciona. Os usuários da UFSM que precisam ter seus computadores arrumados preenchem um formulário com informações de quem é a pessoa, qual o prédio. Desse formulário é gerado um ticket, que a pessoa pode acompanhar o status da chamada para ver se algum técnico já foi designado, se o problema pode ser resolvido ou não. Então, essas duas aqui são as partes que o usuário consegue enxergar. E por trás... Meu Deus. Por trás a gente tem uma lista com as chamadas, e o status de cada chamada, quando a chamada foi aberta, qual o tempo que a gente vai levar para responder essa chamada, qual o detalhe que a gente tem nessa chamada. No sistema a gente consegue ver o detalhe da chamada, a gente consegue alocar técnicos, a gente consegue definir as atividades que vão ser realizadas nesse ticket, a gente consegue escrever pareceres, e para cada um dos nossos técnicos a gente consegue imprimir um arquivo que diz para o técnico o que ele tem que fazer, em qual prédio ele tem que ir, e qual atividade ele tem que realizar naquele prédio. A gente consegue então filtrar os que estão em andamento, os novos, os que foram atendidos, os que não foram atendidos. Então, aqui são uma lista de atividades. A gente consegue fazer o gerenciamento de equipe, então a gente consegue cadastrar novos técnicos, ver quanta chamada cada um dos técnicos atendeu, ver os dias que cada técnico faltou, ver o número de faltas. E a gente consegue gerar indicadores para o nosso ITIL. Então a gente consegue ver se o número de técnicos está atendendo a demanda, gente consegue ver se a satisfação está sendo legal, se os clientes estão gostando. A gente consegue ver se o nosso índice de resolução está batendo com as nossas metas. A gente consegue ver de qual centro está saindo mais pedido para a gente arrumar computadores. A gente consegue ver também qual o número de formatações, qual o número de instalações de software, qual o número de algum problema aleatório que está ocorrendo. E a gente consegue gerar alguns gráficos bem interessantes que ajudam na nossa implantação do PDTI. Então, gráficos de demanda e prazos, o nosso sistema gera e funciona relativamente bem. Então, para quem quiser mais informações sobre esse sistema, está em url.com/django/ufsm. Então, em 30 segundos, depois disso, a gente faz uma segunda palestra relâmpago. Basicamente, se eu conseguisse mostrar o código-fonte, eu não vou conseguir mostrar o código-fonte. Esse é um Fibonacci normal, ele roda em 0.84 segundos. Ou melhor, na verdade, ele roda em 8 segundos. E ele vai te dar a resposta. Esse é o Fibonacci recursivo básico em uma linha em Python. Então, ó, levou 8.52 segundos. Mas algumas pessoas dizem que o Python é lento. A gente consegue escrever um Fibonacci em Python, extremamente rápido, que dá a mesma resposta e roda em 0.08. Só que esse Fibonacci é mais rápido que qualquer coisa que você já viu. Então ele te retorna o Fibonacci de 30 mil, nesse mesmo tempo, de 0.08. Então ele te retorna o Fibonacci de 300 mil, no mesmo tempo. Obrigado.
Alô? Tem mais alguém que quer fazer mais uma apresentação? Creio que não. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Lembrando, provavelmente ano que vem vamos ter novamente espaço relâmpago e se preparem para a próxima vez. Talvez a gente faça menos sessões, porque, como vocês viram, o pessoal não se empolgou muito. Obrigado. Até o ano que vem.